As notícias na ERT.
O município de Mação não vai deixar de agir judicialmente contra quem prejudicou o concelho no incêndio de 2017. A certeza foi deixada aos nossos microfones por Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em jeito de reação à divulgação do relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna. Documento esse que dá razão às queixas de Mação, que denunciou em tempo útil desvio de meios que prejudicaram o combate da citada ocorrência. Vasco Estrela apontou o dedo a Rui Esteves, na altura o comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e sobre quem recaem agora fortes suspeitas de ter desrespeitado as regras estipuladas no combate a incêndios.
Estava a haver uma gestão deficiente dos meios, de forma não correta, que estavam objetivamente a prejudicar o Conselho de Mação, e tipo de gestão e o desvio que foi feito teve consequências devastadoras no nosso Conselho. Durante muito tempo, enfim, de alguma forma tentamos proteger e ter algum cuidado nas afirmações que fazíamos, sem denunciar aquilo que achávamos devia ser denunciado, mas ficamos com a sensação que houve umas atitudes inqualificáveis que prejudicaram muito o nosso Conselho.
E agora, o que é que se espera que o Ministério Público possa fazer perante este quadro?
Bom, o Ministério Público tem ali, o Sr. Ministro pergunta para o Ministério Público de uma questão relacionada com a questão das alimentações, à qual, obviamente, a Câmara é alheia, e também no âmbito do relatório que irá para o Ministério Público, dizemos um relatório, é provável que o Ministério Público tenha também alguma atenção relativamente àquilo que é dito no que concerne à gestão dos meios que foi feito por parte do então comandante Rui Esteves. A Câmara Municipal de Mação, por si, aquilo que está a fazer e que irá fazer com mais propriedade nos próximos tempos, é analisar o relatório com detalhe e não deixar de agir judicialmente contra aqueles que podemos agir, provavelmente contra o Estado, porque este senhor estava ao serviço da Autoridade Nacional de Proteção Civil, portanto praticou atos em nome do Estado, estava investido dessa função, e de uma forma muito clara, isso é dito no relatório, que ele foi o responsável por muitos dos meios que existiam. E, portanto, se pudermos fazer algo para reparar os enormes prejuízos que a população do Conselho de Mação sofreu, não deixaremos de o fazer. Foi esse o nosso compromisso, assumir desde a primeira hora que iria até ao fim de um apuramento de responsabilidades. Finalmente esse dia chegou. Posso hoje dizer à população do meu Conselho e aos portugueses, digamos, de alguma forma, que esse senhor foi responsável por muito aquilo que aconteceu no Conselho de Mação.
O Coronel de Infantaria Francisco Azevedo Narciso já tomou posse como novo comandante do Regimento de Infantaria 15 de Tomar, numa cerimónia presidida pelo comandante da Brigada de Reação Rápida, o Brigadeiro-General José Coelho Rebelo, e que teve lugar na parada Dom Nuno Álvares Pereira e que contou com a presença dos oficiais, sargentos, praças e civis que prestam serviço na citada estrutura. A sessão teve como momentos mais marcantes a entrega do estandarte nacional ao novo comandante e a assinatura do termo de posse do comando. Concluídos os atos formais, que simbolizam a assunção do comando, o Coronel Francisco Narciso recebeu os cumprimentos protocolares de boas-vindas, seguindo-se à assinatura da primeira ordem de serviço do regimento como comandante. Depois da publicação em Diário da República, a 17 de janeiro, encontra-se aberto o procedimento para cedência do uso privativo para a construção e a exploração em direito de superfície de um estabelecimento de restauração e bebidas no Mercado Municipal de Tomar, espaço também conhecido como Churrasqueira do Mercado. As candidaturas e propostas deverão ser entregues até às 17 horas do dia 4 de março, podendo ser remetidas pelo correio, registado e com aviso de recepção, ou entregues em mão nas instalações do município de Tomar. A abertura das propostas terá lugar às 14 horas de 6 de março no Salão Nobre da Câmara, na Bantina. Recorde-se que o plano de pormenor do Flecheiro, ainda em vigor, prevê a construção de um fórum, mas esta ideia, há muito abandonada, vai então dar lugar a um espaço de restauração, já adequado ao novo PDM em discussão. Assim garantiu Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia.
O atual plano de pormenor do Flecheiro, que está em vigor, não prevê esta situação. Se bem se recordam, o plano de pormenor que ainda está em vigor o que prevê para aquela zona é um mega edifício, recordam-se do que se chamava, da intenção da altura, o Fórum, não é? Que era, de facto, um edifício com uma volumetria de tal forma que ficava mais alto que o atual quartel dos bombeiros, por exemplo. Mas pronto, é isso que está previsto para toda aquela zona do mercado. O que é certo é que nós temos vindo a trabalhar isto de maneira a que o plano pormenor que está, como sabem, a ser revisto e está terminado em termos técnicos e também de concertação com as entidades. Falta agora, digamos, as últimas formalizações, nomeadamente em sede de concertação, para publicação depois. Mas, portanto, dizia, está, obviamente, tudo devidamente coordenado para que neste local, efetivamente, volte a existir aquilo que nós entendemos como desejável para aquele espaço, um bom restaurante, seja ele o que venha a ser por parte de quem ali decidir investir. Parece-nos que é algo que tem, de facto, um enorme potencial, não só pela localização, mas pelos estacionamentos, também pela possibilidade que o edifício tem, tanto dentro do projeto que vier a ser depois selecionado, mas com... Tem a possibilidade de ter ali um resto de chão, primeiro andar, portanto é de facto algo muito interessante, mas o que queria de facto fazer é esta advertência, que é de facto real, portanto o atual plano pormenor não prevê, mas no decorrer e no tempo que ainda vai demorar até, portanto, esta questão obviamente ser formal, o novo plano estará em vigor e portanto prevendo já esta situação. Aliás, devo dizer que nós temos conseguido, embora isso seja mais fácil do que esta questão, porque neste caso trata-se de uma construção nova, mas temos conseguido já licenciar algumas reabilitações na Avenida Nuno Álvares, já com as regras do novo plano, precisamente porque se tratam de reabilitações, porque o atual nem isso, na maioria dos casos, permite.
Depois de algumas semanas sem qualquer registro de poluição, o Navão voltou a ser alvo de crimes ambientais no decurso das últimas horas. O tom e o odor da água não enganam e demonstram que as autoridades, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, continuam sem ter uma ação impeditiva destes atentados. Aliás, a APA teima em manter o silêncio e não informar, como é seu dever, sobre as ações que já terá realizado a propósito deste preocupante cenário, de tal forma que depois de enviados dois pedidos de esclarecimento, a 19 de dezembro e a 2 de janeiro, o silêncio continua como resposta. A Agência Portuguesa do Ambiente continua assim a assobiar para o lado quando questionada sobre quais as recentes ações realizadas pela APA para travar estas descargas poluentes, continua a não esclarecer sobre se quem contacta com a água, canoístas, pescadores, agricultores que utilizam para regar, se está exposto a matérias nocivas para a saúde ou se já há infratores identificados. Enquanto isso, o Navão é alvo sistemático de ataques ambientais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já se encontra publicado o edital para a atribuição de espaços de venda para a Festa dos Tabuleiros, a realizar de 29 de junho a 8 de julho, e cujos mapas de zonas e as taxas e terrados podem ser consultados no site do município. O edital define a localização, natureza, número e tipo de bens comercializados nos espaços oficiais e não oficiais de venda na área da festa, nos termos propostos pela Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, conforme definido no Regulamento Municipal da Festa, no uso do espaço público, da publicidade e da venda ambulante. São definidas 5 zonas oficiais de venda ambulante, várzea pequena, imediações do CTT, pavilhão e estádio municipal, Ponte Nova, Alameda 1 de Março e junto da Caixa de Crédito Agrícola, nas imediações da Mata Nacional dos Sete Montes. São também definidas 2 zonas não oficiais de venda, casos da Rotunda Alves Redol e nas imediações do restaurante Nabão. As taxas a cobrar variam entre os 30 euros para espaços de venda de artesanato e os 3.500 para a venda de farturas. Os espaços de venda situam-se ao longo do trajeto, que será feito pelo cortejo dos tabuleiros ou perto deste. O horário de venda ambulante decorre entre as 10 e as 2 da manhã, de acordo com o regulamento. Os interessados já podem apresentar a sua proposta, de acordo com o modelo do formulário disponibilizado pelo município, até às 17 horas do dia 15 de março, no Gabinete de Apoio à Variação do município de Tomar, ou então através do correio para a morada Praça da República, 2300-550 Tomar, admitindo-se as propostas enviadas por correio com data de carimbo até 15 de março.
Rádio Web, informação.
Um erro na elaboração da Carta Administrativa Oficial de Portugal em 2001, que atribuiu a zona da Lameira à freguesia de Castelo, está a originar protestos da população, com o arranque das placas toponímicas, por causa da posse da localidade de Lameira, uma situação que levou Joaquim Santos, presidente da Junta do Carvalhal, em setembro do ano passado, a avançar com uma ação judicial no Tribunal Administrativo, mas que até à data não produziu efeitos. Em declarações à nossa redação, o autarca da freguesia da Sertã aborda o processo que parece não ter solução à vista.
Está uma questão de 104 hectares, mais não sei quantas pessoas, se há umas 30 e tal, não sei, pronto, agora também não tenho bem certeza. Aqui, pronto, que a extrema da freguesia passava num certo sítio e com as novas... pronto, com os novos mapas da CAOP, de 2001 para cá, houve uma alteração. Houve uma alteração e, como sabe, todos os anos saem novos mapas porque existem erros. E pronto, e só que não foi o que aconteceu entre nós e o Castelo, porque nós estamos registros, pessoas, temos 72 documentos entregues que estão em tribunal, estão no Tribunal Administrativo. Estão 72 documentos que lá temos, pronto, é desde nascimentos, pessoas, pelo menos uma pessoa que nasceu lá, ou duas, e as pessoas que vêm à catequese, frequentam a missa, os terrenos em questão, essa parte em questão dos terrenos é, pronto, está dentro do nosso território, que diz, por exemplo, Lameira, Freguesia do Carvalhal, e há alguma parte, uma pequena, pronto, mas a questão mais é Lameira, Freguesia do Carvalhal, isso existe, pronto, nos nossos registros. E não, pronto, não, acho que não tem nada que pertencer à Freguesia do Castelo, não é? Os tribunais vão dizer alguma coisa, pronto.
Esta é uma situação que tem desagradado muito à população, que inclusive tem tomado posição, arrancando nomeadamente as placas identificativas,
sim, mas isso, pronto, isso foi a população. Nós, junta da freguesia, não fizemos nenhuma intervenção sobre isso. Só no domingo fizemos uma ação de esclarecimento à população, dizer como é que estava a situação da freguesia. E pronto, entretanto, depois, fizemos o esclarecimento, cada um foi para as suas vidas. Eu também à tarde, até por acaso, estive ausente da freguesia, estive em Turbiscal, estive lá num evento, e depois, quando foi para as 4h, à volta das 5 horas, já não me recordo a hora, pronto, estava perto das 5 horas, ligaram-me que pedi receber as placas, as chapas da Topolinha ali na junta da freguesia, depois entregar ao município que a população que tinha de arrancar, pronto, mas eu não tenho conhecimento de nada, pronto.
É já a partir de 9 de fevereiro até 31 de março, aos fins de semana, que irá decorrer em Vila Nova da Barquinha mais uma mostra gastronómica do Sável e da Lampreia, que tem como principal objetivo promover a cozinha típica e tradicional daquele concelho. Banhado por três rios, Tejo, Zêzere e Nabão, este território tem no peixe do rio a sua principal fonte dos sabores. Iguarias como a sorda de Sável e arroz de Lampreia, entre outras receitas tradicionais, são servidas à mesa dos restaurantes aderentes. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, já antecipou este evento em declarações à nossa redação.
Ele vai decorrer de 9 de fevereiro a 3 de março, 31 de março, já há restaurantes a servir a Lampreia. Aliás, eu já provei a semana passada. Os pescadores já estão aí, as águas do Tejo melhoraram e de que maneira, felizmente, a quantidade não é muita, muito se deve também à participação e por isso também fomos premiados pela Associação do Ambiente sobre a nossa participação nesta questão. A qualidade das águas do Tejo não é um assunto da competência da autarquia, mas é um assunto em que o presidente da Câmara tem que ter muita atenção, porque de facto ela é fundamental para a gente, para os atuais e para os vindores, nomeadamente a questão das massas d'água, e temos aí de facto muito Sável e Lampreia que estão a subir, para a surpresa dos pescadores e minha, o que é bom sinal, sempre com estas iguarias e vamos já em 25 anos a promover este evento, com oferta de bilhetes ao Castelo Branco e ao Centro de Impressão Templário, para quem quiser. Ou seja, neste momento estamos a decorrer a festa gastronómica e é sempre um sucesso e penso que é para continuar para apostarmos nesta temática. Assim, nos permite a qualidade de água no sentido de dinamizarmos os territórios e criarmos riqueza.
Toy e Teresa Salgueiro são os cabeças de cartaz das festas do Conselho de Constância, Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. A novidade foi apresentada em conferência de imprensa na Casa Memória Camões, sendo que está em causa um evento que irá decorrer a 20, 21 e 22 de abril. Como manda a tradição, toda a comunidade está envolvida nos preparativos, para além da vertente solene dos festejos, com uma procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano, registro para o desporto, com o grande prémio de atletismo, assim como para o artesanato, exposições, tasquinhas e, claro, para as ruas floridas, sem dúvida uma das maiores atrações do conjunto de festejos. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, apresentou esta edição de 2019.
Umas festas que já têm uma longa tradição no Conselho de Constância, que visam homenagear o passado marítimo do nosso concelho e em especial da vila, passado ligado aos rios, ligado à atividade marítima, mas também com o simbolismo da devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem e à proteção dela, que o fazia para todos os homens e mulheres que faziam da sua vida, passavam mais tempo da sua vida nos rios do que em terra. As festas de 2019, como não poderia deixar de ser, são marcadas novamente pelas tradicionais tasquinhas, pelas ruas floridas, por a animação de rua, pela bênção dos barcos e das viaturas, pela procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, pela Mostra Nacional do Artesanato e Doçaria, pelo Grande Prémio da Páscoa. São umas festas que envolvem não só a Câmara Municipal dá a cara e prepara todos os aspectos logísticos, é uma festa que envolve as associações, a população em geral, seja este trabalho, seja no embelezamento das ruas, seja na dinamização dos quiosques de venda de bebidas, seja na dinamização das tasquinhas por parte das associações. Portanto, em resumo, é um trabalho coletivo de um concelho que se junta, que se começou a juntar já, a trabalhar para as festas do seu concelho, dignificando e engrandecendo o nosso concelho e o nosso passado, que é uma festa, obviamente, que se quer moderna, mas sem nunca esquecer a matriz da mesma e a razão por que se faz a festa nesta altura. Posto isto, e penso que a informação por que todos aguardam é pelos cabeças de cartaz da edição deste ano. A Câmara Municipal, dentro daquilo que são as suas possibilidades, tentou fazer um cartaz que conciliasse os diversos gostos musicais, e assim sendo, as festas que decorrem de 20 a 22 de abril, no sábado teremos o Toy e na segunda-feira, no encerramento das festas, teremos a Teresa Salgueiro, que fazia parte dos Madre Deus. Portanto, são estes os principais artistas da edição das festas do Conselho Festa Nossa Senhora da Boa Viagem 2019.
A primeira a informar.
Lidade. Se eu fosse presidente da Câmara, bolhava por a linha E, pedonalidade. Muito já se fez. Já é quase trintona a iniciativa Tribunal da Navantina, era eu presidente da dita, que levou à discussão pública o fecho da corredora a Roserva Pinto ao trânsito e que terminou com um inócuo empate. Foi preciso esperar mais uns anos até a Câmara Paiva ter decidido, mal foi eleita, pedonar a rua. Deu contestação, mas, pouco a pouco, os detratores lá se foram convencendo que é a melhor solução para tomar. Depois vieram as obras de saneamento no centro histórico, que ficaram a meio, mas que permitiram a sua progressiva pedonalização, coisa que foi continuada com a Câmara Anabela, para o que muito contribuiu à abertura manifestada pelo seu anterior chefe de gabinete, Luís Ferreira, que promoveu esplanadas por todo o lado. É preciso continuar esta bulha de criar espaço pedonal. Ainda não se fez a ponte entre os Lagares do Rei e o parque de estacionamento da Rua de Santa Iria, coisa que vai permitir uma ligação pedonal entre as duas margens. Ainda não se pôs a levada, com sentido único da Ponte Nova para a Ponte Velha, e ainda não se inverteu o sentido de trânsito na Ponte Velha, o que vai permitir tornar mais fluida a circulação na cidade. Bem jogado foi o arranjo do Pelourinho. Mais tarde ou mais cedo vai por lá abrir mais comércio. É exemplo da abertura da gelataria na zona do estádio, que permitiu o alargamento da área pedonal. Ainda não se pôs a funcionar a cafetaria no cimo do parque de estacionamento por trás da Câmara e que está a meio caminho entre a cidade e o castelo. E ainda não se inverteu a saída e a entrada no dito parque. Se os carros tiverem acesso pela estrada do Convento de Cristo, saem pela atual entrada e optam por uma de três saídas: Rua do Pé da Costa de Baixo, Rua Doutor Sousa ou Rua Alexandre Herculano, que em boa hora viu o trânsito invertido. Desta forma liberta-se de trânsito a Rua Infantaria 15 e a Rua de São João. Aliás, basta comparar a evolução da rua que une a Praça da República à Várzea Pequena, a Silva Magalhães, com a melancolia da que une a Praça da República à Várzea Grande, a Infantaria 15, para constatar o bem que faz à cidade a pedonalidade. Bom, etc. Daqui a 15 dias se bolhará pela a linha F.
Está fechada esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.